Vamos para o seguinte assunto em destaque. Nós vamos falar sobre perda auditiva não tratada que pode levar à demência. E eu converso sobre o assunto com a professora doutora Mara Gandara. Ela é otorrinolaringologista do Ambulatório de Saúde Auditiva Reouvir do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E ela vai tratar desse assunto, ajudar-nos a entender esse tema. Professora, bom dia, como vai?
Bom dia, tudo bem? É um prazer falar sobre a surdez, né? Sobre a perda auditiva, como querem chamar.
Uhum.
E me coloco aqui à disposição, uma vez que a gente está trabalhando nessa área há tantos anos, né? Atendendo esse montante de pessoas que nos procuram em busca de ajuda.
Exatamente.
E me coloco à disposição de vocês.
Sem dúvida. Doutora Mara, no caso, assim, muitas pessoas, elas experimentam algum grau de perda auditiva, de perda de audição, a partir dos 40 anos. E aí, quero que a senhora explique se isso tem a ver com um envelhecimento natural do corpo, não é? Mas nem todas dão à saúde auditiva a mesma atenção, por exemplo, em relação a outros tipos de problemas, né? O que é que isso acontece? E o que os mais velhos não sabem é que essa demência auditiva, se ela não for tratada numa fase mais adiante, ela pode trazer outras consequências, como, por exemplo, a demência. O que é que se sabe exatamente das consequências da perda auditiva ao longo dos anos?
Bom, com certeza, quando você perde a audição, você deixa de receber os estímulos auditivos, que não só a voz, como todo o ambiente. Nós precisamos ouvir o vento passar, a porta batendo, o carro passando, a buzina, o andar das pessoas, todos os ruídos do ambiente. E quando o indivíduo, de qualquer idade, perde a audição, ele vai perdendo lentamente, né? Com a idade, de qualquer forma, ele perde esse contato, ele perde a habilidade auditiva e o cérebro dele funciona com a privação auditiva. Então, eu sempre digo que não importa a idade, né?
Uhum.
Se você perde a audição, você deixa de dar estímulo para o seu cérebro e você pode desenvolver ou agravar, né, algum outro problema que você já tenha, de fator hereditário, essa perda da memória, né?
Uhum.
A demência, entre aspas, não é uma... Mas a perda auditiva, ela acelera esse processo. Claro que com a idade, você tendo uma hereditariedade, porque a surdez, ela pode estar ligada a fatores hereditários, se você tem a perda auditiva associada e não tratada, você vai acelerar esse processo, sim. Então, a perda auditiva, ela deve ser diagnosticada e ela deve ser tratada o quanto antes para não acelerar um transtorno, uhum, cognitivo leve, um transtorno mental, né? Perde memória, perde cognição.
Muito bem, quer dizer, é uma consequência muito séria, sem dúvida alguma, e normalmente, doutora, o que, que a experiência tem mostrado, né? As pessoas levam muito tempo, elas percebem logo essa perda auditiva, ou isso infelizmente só é constatado muito, muito depois, já numa fase mais avançada e quando as pessoas estão, né, já mais velhas?
Não, as pessoas não valorizam a sua audição, ninguém valoriza a sua audição. Nem o jovem. Se expõe a todo tipo de risco auditivo, uhum, como ouvir música com fone de ouvido, se expor a ruídos ambientais ou no trabalho de forma indiscriminada. E a audição, você vai pedindo para a pessoa falar mais alto, aumenta o som do rádio, da televisão, ela passa desapercebida. E o idoso, ele tem um certo preconceito. Ele acha que se ele assumir que ele é surdo, se ele for usar um aparelho auditivo, ele pensa que ele está mais velho do que ele é. Então, há um preconceito, sim, contra o aparelho auditivo, contra assumir que não ouve bem. Grande parte dos idosos dizem assim: eu escuto bem, você que fala para dentro. Imagina que eu escuto mal, eu escuto muito bem. ninguém reclama. As pessoas mais próximas não reclamam, mas se incomodam. E aí, quando chega num ponto que não aguentam mais, é que elas ficam cobrando dele a ida ao médico. Com isso se passaram 8, 10 anos, às vezes. Então há uma perda de tempo muito grande em não diagnosticar e recorrer à ajuda, infelizmente.
É, porque
nós temos trabalhos que comprovam, trabalhos científicos que comprovam que a surdez ela pode ser um marcador desse transtorno mental.
Muitos, portanto, os estudos já mostram que isso é, quer dizer, isso já está comprovado cientificamente, não é uma suspeita, já é uma certeza.
Sim. E nós temos aqui no nosso ambulatório alguns casos, né, um indivíduo mais jovem ainda, e já está perdendo aquela habilidade, nós profetizamos e fazemos um treinamento auditivo, o indivíduo quer melhorar, tem o apoio da família, e ele recupera muita coisa daquela percepção da sua habilidade auditiva, da sua atenção auditiva, né? Não é só a surdez, tem todo esse processo de são facilitadores. Por exemplo, você tem dois braços, mas você não treina seus dois braços para fazer tricô ou crochê. Com a audição é a mesma coisa, você tem audição e você vai perdendo, você é desatento. Hoje nós sabemos que tem um teste lá, o processamento auditivo, você vê onde tem as falhas e você vai trabalhar aquilo, ou na criança, ou no adulto, e hoje até no idoso. Então, eu diria para você que no mundo inteiro, né, infelizmente, as pessoas vão ao médico pela dor, mas não vão pela surdez. Eles vão ao médico por algum sintoma que incomoda ele, e a surdez não incomoda ele, a surdez incomoda as pessoas que estão ao seu redor. Quando ele sente o incômodo da surdez, que ele procura ajuda, às vezes é tarde demais. E ele não tem uma recuperação tão boa quanto teria se tivesse recorrido alguns anos antes.
Agora uma dúvida, doutora. O que a gente perdeu de audição, a gente recupera ou você freia a perda dali para diante? É uma dúvida que eu tenho. E a qualidade da audição, quer dizer, como é que ela funciona? É ouvir ou não ouvir? Ou tem detalhamento dessa capacidade, dessa qualidade da audição?
Tem detalhamento, sim. Nós temos que ver que nível você tem de perda auditiva e o que você tem de alterações ou comprometimentos de outras doenças que agravam a sua perda de audição. Então, você pode ter simplesmente uma perda de audição só pela idade. Porém, outros fatores podem piorar, como qualquer doença que leve a uma menor oxigenação das células de dentro da orelha, todas as comorbidades que hoje nós controlamos, né? Pressão alta, diabetes, hipercolesterolemia, alterações metabólicas e hormonais, a diabetes, né? Então, nós temos essas alterações longe da orelha que afetam a orelha e agravam. Por isso que você tem que fazer uma análise. O indivíduo tem que ir ao otorrino, ele vai fazer um exame chamado audiometria, onde nós vamos ter o conhecimento do nível de audição que ele se encontra. Nós temos testes onde a gente avalia a habilidade auditiva. Então o indivíduo perde muito na habilidade auditiva. Eu consigo recuperar um pouco da habilidade auditiva se não for uma perda muito grande, mas do nível de audição, da lesão que aconteceu nas células auditivas, elas são lesões irreversíveis. E o aparelho auditivo não impede a evolução de dentro da orelha, ele é um dispositivo que vai ser um facilitador, assim como o óculos é para visão. Você não vai ao médico oftalmologista uma vez por ano para avaliar se houve piora ou não. O mesmo acontece com a audição. Você tem que fazer o acompanhamento sempre para adequar o aparelho auditivo à sua perda, que pode ou não estar evoluindo. Com certeza, ela vai evoluir, porque o envelhecimento evolui. Você passa 1000 cremes no rosto e as rugas continuam, o seu cabelo branco continua ficando cada vez mais branco. e muitas vezes a audição. A cada 5 anos você pode perder 1 decibel, entendeu? Então, um aparelho auditivo não impede a evolução da doença. Ok?
Sim, sim.
As suas comorbidades, outras doenças que eu vou reforçar, as alterações cardiovasculares, metabólicas, elas podem contribuir para o agravamento. Ok? Uhum. Assim como fatores de riscos ambientais, exposição a ruídos, solventes. Outro fator que é um agravante é a quimioterapia. Algumas drogas que a gente pode chamar de tóxicas à orelha. Chamamos de oto-orelha tóxicas.
Uhum.
E muitas vezes podem agravar a audição, levando à perda de audição.
Bom, é claro que, então, aqui, como sempre falamos, em relação às doenças, a prevenção é fundamental. Quer dizer, desde cedo, essa moçada tem que ficar atenta à perda da qualidade. O que a gente faz, né, que vai levar, certamente, a uma perda auditiva de um jeito ou de outro, por esses hábitos muito ruins que temos tido atualmente, especialmente os jovens, né?
Sem dúvida nenhuma.
A gente tem que prevenir isso e tem que ser desde a juventude.
De qualquer forma, eu diria que o idoso, ele tem que ter uma alimentação equilibrada, porque ele pode agravar outras doenças.
Uhum.
Ele tem que ter atividade física, porque ele vai melhorar a circulação como um todo e vai melhorar a orelha. Hidratação é fundamental. Então, o indivíduo, ele tem que ter um equilíbrio nos hábitos de vida, nos hábitos alimentares, no controle de todas as doenças e manter a avaliação da sua audição, principalmente se ele tiver uma história familiar. Ah, o avô foi surdo, aquele tio lá teve problema de surdez. Eu oriento que todo mundo tem que fazer uma audiometria com 50 anos, outra com 60 anos,
uhum,
outra audiometria com 65 ou 70, dependendo da história familiar.
Muito bem, para evitar que essa doença avance e aí a gente caia nesses casos que a gente está dizendo, que é provocar, levar a uma perda de cognição e de memória.
Exatamente.
Portanto, doenças, né, doenças como demência.
Você melhora a sua audição, muitas vezes se ela é uma lesão, ela é irreversível, você melhora com o aparelho auditivo e você melhora a sua habilidade auditiva e você não permite que você tenha, né, você pode desacelerar a instalação de um transtorno cognitivo leve.
Uhum.
Então, é sempre pensando nessa cadeia. Nada acontece sozinho, entendeu?
Sem dúvida.
Um conjunto de situações.
Muito
Mas,
bem.
Sem dúvida, que se você não reparar a perda auditiva periférica, você vai ter uma surdez central. Vai ter perda de cognição e, mais cedo, entrar num quadro de transtorno cognitivo.
Importantíssimo esse alerta, portanto, e lembrar que tem um ambulatório que trata dessa saúde auditiva, o Reouvir, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina, um centro importante.
Isso.
De referência, né, doutora?
Só gostaria de deixar claro para você que o nosso espaço Reouvir, que é o ambulatório de protetização aqui do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, ele trata pacientes exclusivamente do SUS.
Uhum.
Todos os pacientes que recebemos, eles encaminhados das unidades básicas de saúde. As nossas vagas estão todas distribuídas dentro da Secretaria da Saúde para as unidades básicas de saúde. Então, o otorrino da rede básica, né, onde tem o centro de especialidade, faz o diagnóstico e aí ele vai preenchendo as vagas que eles têm. E nós temos essas, as nossas vagas distribuídas dentro da Secretaria da Saúde, dentro das unidades básicas de saúde. Então, não tem como o indivíduo vir aqui direto,
uhum,
procurar ajuda batendo na nossa porta, porque nós não temos esse formato. Eu tenho vagas para usar, Carapicuíba, Santana de Parnaíba, vários lugares, Butantã, e um número pequeno de vagas para uma demanda interna do nosso serviço aqui da Otorrino.
Muito bem, vem através de encaminhamento do SUS. Professora doutora Mara Gandara, otorrinolaringologista. Ai, Gandara, olha, eu fiquei na dúvida e na entrada da nossa entrevista ia perguntar, mas acabei não perguntando ali quando busquei seu nome, vi com acento, vi sem acento, fiquei na dúvida, devia ter esclarecido logo na entrada da nossa entrevista. Professora doutora Mara Gandara, que é otorrinolaringologista do Ambulatório de Saúde Auditiva Rio Ouvir, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigada por sua atenção aqui conosco, pelas informações importantes prestadas.
Muito obrigada e me coloco à disposição sempre que precisarem. Um bom dia para todos.